Júlio.
Olá, minha querida. Vai-me escrever uma carta, é?
Não prometo, mas gosto dessa ideia das cartas e tenho muitas guardadas ainda.
Das velhas cartas.
É bom sentir o cheiro do papel.
Estarmos a lamber, não é? O subscrito.
Também, também.
Que às vezes se vingava, lembra-se disso, e nos cortava a língua.
Ai, sim, quase que senti agora, quase que tive a sensação.
É verdade.
E ao mesmo tempo daquele sabor adocicado da cola, não é?
Sim, sim.
Bom, ao longo de 13 anos, durante a Guerra Colonial, 300 mil raparigas corresponderam-se com os combatentes. Esta correspondência com os soldados enviados para a África era uma espécie de luz no meio de muita dor e solidão. E este tema, que são no fundo muitas vidas, deu origem ao livro Madrinhas de Guerra, da jornalista Marta Martins Silva. Há aqui muita vida envolvida, não é, Júlio?
Olha, foi uma magnífica ideia, para além de, na minha opinião, ser uma iniciativa profundamente justa. E depois há um aspecto referido na reportagem que é, como é que eu lhe ia dizer, é reconfortante. Isto no início teve, digamos assim, uma intenção sobretudo política. E depois não. Depois foi a adesão dos dois lados, não é? De quem estava na guerra colonial e de quem estava no continente, não é? Que tornou isto um fenómeno, está a ver, 300 mil pessoas, é muita gente, não é?
Não era uma linha voz amiga, mas era em forma de carta, não é?
E como diria o Sr. de La Palice, não é? Se havia 300 mil jovens a escrever, havia 300 mil jovens a receber as cartas.
Sim,
não é?
Pronto.
Depois, há aqui logo no início algo que eu não queria deixar passar, porque aconteceu muito. Houve amigos meus a fazerem isto, que é, logo na primeira citação de carta, o rapaz dizer à sua madrinha de guerra: não contes aos meus pais. Nós temos de ter a noção que houve centenas, seguramente milhares, de compatriotas nossos que, para não preocuparem as famílias, fizeram um downgrade, se quiser, dos riscos que corriam, das dificuldades que atravessavam, etc. Eu ouvi muito isso. Estava tudo bem para os pais.
Sim.
Come-se muito bem, é tudo muito bonito, não ouvi um tiro. E não era verdade, muitas das vezes.
Mas depois essa sinceridade, essa realidade, era possível partilhá-la com estas raparigas, não é?
É verdade, é verdade. Depois há algo que é sempre triste, que é ser posto no texto o facto de alguns destes homens terem interrompido esta correspondência, que era importantíssima para eles, com medo de serem feridos e de algum modo ficarem menos de acordo com o seu conceito de masculinidade e depois serem rejeitados. Sempre este terrível receio dos homens de não serem suficientemente machos, digamos assim.
Sim,
não é?
Sim.
E depois uma coisa que nós sabemos, que é muitos deles, cuidado que eu disse muitos, não disse todos. Eu tive amigos que foram voluntários para a guerra colonial. Pelas suas crenças, hein? E é preciso respeitar isso. Mas muitos destes homens não tinham verdadeiramente a noção porque lá estavam e tinham a sensação de estar numa guerra. Nem estou a falar daqueles que já estavam
total incompreensão, não é?
Exatamente. Não é? Porque depois havia outras pessoas que, porque estavam politizadas, tinham uma visão diferente sobre aquela guerra. Mas eu estou a falar da maioria que praticamente caiu ali de paraquedas.
Sim, compreensão,
como no Vietnã,
injustiça.
Aconteceu a não sei quantos americanos.
Sim, sim, sim.
Não é? E com uma sensação de quando é que isto acaba. Não é? Estamos a falar de anos. Isto não eram 4 semanas nem 4 meses. Não é? Portanto, isto foi muito, muito duro. E se me permite uma última palavra, pesa-me ver quantos destes homens, passados tantos anos sobre o fim da guerra, ainda lhes acarretam as marcas, nomeadamente
que
os que sofrem stress pós-traumático.
Bom, são testemunhos muito valiosos reunidos neste livro.
Foi uma magnífica ideia.
Madrinhas de Guerra. Um beijinho, Júlio.
Beijinho.
Amanhã mais palavras. Até amanhã.